A gente costuma citar o provérbio africano que é preciso uma aldeia para criar os filhos. E quando se tem um filho com características atípicas, essa aldeia se desfaz, ela desaparece. E a gente precisa criá-la de novo.
Sejam bem-vindos a mais este podcast de Mamos de Voz e hoje vamos estar com uma convidada que está do outro lado do Atlântico, enquanto que aqui em Portugal está frio. A Rosane está do outro lado, quase com o verão aí à porta, não é, Rosane?
Verdade, quase com o verão.
Quase com o verão à porta. Antes de começarmos, e como eu peço a todas as pessoas que vou entrevistando aqui, Rosane, gostava que te apresentasses, que me falasses um bocadinho do teu projeto, que desse a conhecer as pessoas que nos vão ouvir o teu projeto e a tua missão também, para depois começarmos aqui com excelentes perguntas, porque há muito, muito o que falar. Vamos a isso.
Então tá, eu sou a Rosane Castilhos, eu fui educadora durante 20 anos e 10 anos eu trabalhei com educação especial. Sou mãe de duas crianças, o meu filho tem 6 anos e a minha filha tem 9. E a partir da chegada deles, eu me senti muito mais encorajada e muito mais disponível, com mais desejo de trabalhar todas as questões em relação à diferença. E acho que eles foram... Eu já era uma pessoa ativa para isso, mas acho que eles foram um empurrão de amor, assim, porque a vivência, as convivências e as experiências que a gente começou a passar me mostraram claramente essa palavra que tu usou agora, que é uma missão. Realmente eu me sinto com essa missão como mãe, mas para além disso, eu me sinto com essa missão como pessoa do mundo, né? Não só para os meus filhos, mas para uma sociedade que eu quero enxergar e que eu quero viver. Eu me sinto muito responsável e convidada a trabalhar nesse sentido.
Sim, nós vamos então aqui descobrir qual é essa tua missão e deixa-me, eu tenho aqui uma série de perguntas já preparadas para te colocar e deixa-me começar pela primeira, Rosane. Qual é a tua relação e qual é a tua experiência e vivência com o tema o direito de ser e viver diferente do padrão determinado pela sociedade? Vamos começar por aqui.
Sim, como eu disse, eu fui arte educadora numa instituição que trabalhava com crianças com deficiência, e, na verdade com crianças, adultos, adolescentes, familiares e educadores. E lá haviam muitas pessoas dentro do espectro autista. O meu objetivo sempre foi colocá-los na sociedade, eu nunca fiz uma atividade encerrada, que eles não saíssem do local, que eles não... Então a gente foi para a sociedade, eles apresentavam danças, teatro, exposições. Esse era o meu objetivo e a gente conseguiu muitas coisas em função disso. Acho que esse caminho começou ali, mas ele se tornou muito mais forte, mais potente quando eu me tornei mãe. Porque aqui acho que cabe a minha história, porque os meus filhos não nasceram de mim, né? Eles chegaram até nós. E nós os adotamos e, por incrível que pareça, Magda, a partir desse momento a gente começou a conviver com um preconceito desconhecido por nós. Né? Eu escutava frases do tipo, tu não tem medo que eles não sejam parecidos com vocês, tu não tem medo que eles tragam traços da família que pode não ser ideal para a família de vocês. Escutei muitas pessoas dizer, olha, vai ser muito difícil educar um filho que não foi gerado por ti, ele vai vir carregado de traumas. Assim como tinha muitas questões boas, muitas pessoas que entendiam e acolhiam isso, houve muito mais essas questões e a gente se surpreendeu muito com isso, muito, porque nós não imaginávamos que a adoção também tivesse tantos tabus e tantas crenças, né? Porque a partir do momento que tu escuta que o teu filho vai ser difícil de educar porque ele não foi gerado por ti, nós sabemos que filho nenhum é fácil de educar, né, Magda? Sendo biológico, sendo nosso ou não, vindo de nós ou não, qualquer criança tem suas dificuldades, suas especificidades, então a gente não acreditava muito nisso, assim, a gente não, mas isso de forma alguma fez parte da nossa vida, a gente acho que ficou mais forte, um amor gigante nos possuiu, assim, a gente foi muito, muito unido, e o melhor de tudo, que eu acho que a partir da nossa história, muitas pessoas começaram a rever seu conceito em adoção, né? Muitas, eu comecei a escrever muito sobre isso, eu comecei a falar sobre isso, os meus filhos sabem, não é um segredo, é uma forma diferente de nascer, é assim que a gente encarou.
É a história deles, não é?
É a história deles, e ela precisa ser respeitada, né? Então a gente parte desse princípio, não... Eles já vieram com uma história e se juntaram à nossa. E nós estamos construindo a nossa. E de uma forma muito feliz, sem lamento, sem... eu sempre digo, é uma forma diferente de nascer e ponto. Né? E foi um amor imenso que eu descobri nisso. E a chegada deles, acho que foi, para mim, essa palavra mesmo, um empurrão para a vida de uma forma mais ampla, assim, com os olhos mais abertos, né? Então, esse foi nosso primeiro, nossa primeira convivência com as diferenças, vamos dizer assim. Meus filhos eram os únicos que eram adotados na escola, então, mas teve um processo muito bonito também, que as pessoas começaram a se interessar por isso, descobrir e querer saber. Depois, Magda, a gente, quando o Enzo tinha em torno de 2 anos e meio para 3 anos, a gente começou a observar algumas especificidades nele, algumas características muito específicas. E para profissionais, psicólogos, fonoaudiólogos, TOs, neurologistas, para acompanhar. Como eu já tinha essa visão do trabalho, eu comecei a perceber algumas coisas nele. Primeiro que a inteligência, ele, com 2 anos e pouco, ele já sabia todo o alfabeto em português, em inglês, e eu comecei a estudar isso. E algumas coisas básicas, que seria de bebê, já estava se desenvolvendo, ele não tinha. Aí sim, Magda, a gente começou a perceber com o decorrer dos anos, que uma criança atípica, como é vista, como é encarada, como é percebida pela sociedade. Eu acho que aí foi o nosso grande encontro com esse viver diferente. Desculpa se eu me emocionar aqui. Foi aí que eu senti um grande impacto, assim, se eu já tinha sofrido um preconceito, se nós já tínhamos sofrido, a partir disso, e ele maior, quando ele começou a frequentar a escola, que foi uma tentativa que não deu certo, a gente começou a perceber que havia muita dificuldade nas pessoas entenderem do que se tratava. E acho, assim, bem importante uma coisa que eu percebi. Quanto mais sutil é a diferença, me parece que é mais difícil para a sociedade, porque eles não entendem esse comportamento como parte de uma característica, mas entendem o Enzo, por exemplo, como um menino, às vezes, um menino sem limite, porque ele não para em alguns lugares. E isso dificulta muito. Eu percebo, assim, que convivo com outras pessoas e converso com outras pessoas que a diferença ou a deficiência está clara, fica mais fácil. Só que aí também tem um outro ponto que não é nada bom. Vem uma penalização, sabe? Vem um coitadinho, então vamos colocá-lo na sociedade, vamos aceitá-lo e vamos tolerá-lo, né? E com isso não acontece isso. Ele tem diferenças muito sutis, mas tem e que exigem e que são necessidades específicas dele, né? Então ali a gente começou realmente a passar por coisas bem tristes e dolorosas nesse sentido. Por outro lado, Magda, eu acho que essa dor se transformou numa luta muito bonita, né? Porque vivendo isso, percebendo isso, e nós, a família toda, mas principalmente eu disse, opa, o que está acontecendo ali? E uma coisa eu descobri, a falta de conhecimento é uma grande responsável da exclusão.
Sim.
As pessoas têm crenças a respeito do autismo, têm crenças a respeito de qualquer diferença. Já há um conceito formado. Então, eu percebi que a informação, o conhecimento é que vai ajudar não só o meu filho, mas vai ajudar todas as pessoas que têm alguma especificidade, que têm alguma característica ou que são atípicas e diferentes do que a sociedade espera e deseja, né?
Isso leva-me àquela questão de, andamos todos a falar sobre inclusão, não é? Mas será que sabemos realmente o que é inclusão e será que sabemos de facto incluir toda a gente?
Magda, eu acho que o conceito de inclusão é muito diferente de integração, né? Na minha visão, assim, as pessoas acham que, por exemplo, vou te dar um exemplo, colocar uma criança na escola, integrá-la na escola não é uma inclusão efetiva. Isso não está posto que ela vai ser incluída de fato. Então, eu acho que a inclusão ela tomou o rumo da integração. Meu filho tem uma turma, ele está. O que é a escola
Rosana,
como um todo e a sociedade?
Vou-te pedir que repitas outra vez, porque houve aqui um corte, então acho que não ficou gravado em condições. Estavas a dizer que é muito diferente integrar uma criança de incluí-la na escola, e estavas a falar sobre o Enzo. Podes, por favor, voltar a essa ideia?
Sim, incluir na escola, no caso do Enzo, por exemplo, não foi uma inclusão, foi uma integração. Eu lembro que a professora nos dizia assim, no final do dia nós íamos buscá-lo e ela dizia, perguntávamos como ele tinha ido. Ele ficou bem, ele ficou num cantinho lendo os livros, ele ficou num cantinho brincando quietinho, ele está bem. Então, eu percebi que o sentido de inclusão era estar lá. Mas
Sim.
não é isso, né, Magda? Não é. Incluir é ele está ativo na
Faz parte,
escola.
não é? Faz parte. Está envolvido.
Exato, conviver, participar. E mais do que isso, Magda, eu percebo que a inclusão ela é vista como um privilégio para essas crianças ou para essas pessoas. Ah, eu estou privilegiando ele de vir à escola, eu estou dando esse. Não, não é um privilégio, é um direito
Completamente.
dele estar. É um direito completamente eficaz no sentido de que ele também tem uma postura, ele também tem uma. Ele, todas as pessoas, não como coitadinho ou como uma pena, né? Ele está aqui por isso, mas é incluí-lo porque ele é importante para a sociedade. Eu acho que a inclusão ela é talvez mais importante para as pessoas ditas normais do que para as outras, porque a gente precisa conviver com a diversidade.
Rosana,
A inclusão é benéfica.
voltou a cair. Estavas a dizer que nós precisamos de ser, de nós, ou todas as pessoas normais, dizias tu, precisam de viver com a diferença, não é?
Sim, Magda, eu acho que a inclusão ela é benéfica para toda a sociedade, porque todos saímos ganhando, né? Conviver de uma forma saudável, respeitosa, afetiva, é importante para todos. E acho que cada vez mais a gente tem vivido num mundo com muitas diferenças, né? Sobre todos os aspectos. Então, educar essas crianças, criar nas crianças, principalmente, essa visão ampla de respeito às diferenças, não é benefício só para os ditos diferentes, mas é benefício para a sociedade inteira.
Então,
Então,
eu vou saltar aqui uma questão, mas diz-me uma coisa, para ti, quais são os verdadeiros motivos da exclusão? Falavas-me em falta de informação há pouco.
Sim, eu acho que é o maior. Eu acho que o maior é a falta de informação. Na verdade, todas as questões que eu vejo de exclusão partem da falta de informação. E percebo assim, Magda, que há exclusões em vários níveis, né? Muito relativo a onde vive, a cultura que vive, a posição social e econômica, e percebo que a sociedade meio que classifica o que é mais, entre aspas aqui, porque eu não gosto dessa palavra, o que é mais tolerável e o que é menos tolerável, entende? Então, há questões que eles, aquela pessoa é digna de pena, então ela é, se eu conviver com ela, se eu estiver perto dela, eu estou sendo caridoso, bondoso, né? E a partir disso, a pessoa se sente mais excluída do que incluída.
Totalmente, totalmente.
A inclusão, ela passa pelo direito da pessoa se colocar na sociedade como um cidadão ativo e não como um peso para a sociedade. Então, eu acho que esse é a falta de conhecimento das capacidades dessas pessoas é que acabam causando exclusão. Eu percebo assim, na minha história, até o momento que não sabem que o meu filho tem características específicas, está tudo certo. A partir do momento que essa percepção acontece, ele é visto como, e que ele não é, mas ele é visto como incapaz, entende? Então, aí eu acho que as exclusões começam. Quando se tem conhecimento de que isso não é verdade, que essas crenças são descabidas, abre-se uma porta para incluir e para conviver. Antes disso, Magda, sem o conhecimento, eu acho que a exclusão se dá por seletividade, assim. Este dá para conviver, este não dá, e isso é bem, bem triste, principalmente para as famílias, porque elas acabam se escondendo. Acho que acontece o que a gente vai citar mais à frente, que é um ostracismo assim, da família.
Né? Era justamente isso que eu te ia perguntar. Eu tenho aqui duas questões que me surgem, e que me parece, e surgem mesmo agora, que é, primeiro, o que é que tu dirias a uma mãe ou a um pai que têm filhos diferentes e tendo as mesmas oportunidades que outra criança, o que é que vai mudar na vida destas famílias e das crianças diferentes, não é? Ou que sejam, que tenham uma deficiência ou uma necessidade especial. Primeiro, o que é que tu dirias e depois, na prática, o que é que vai mudar nestas vidas?
Ai, Magda, eu acho que muda tudo. Eu acho que muda tudo, porque acho que as famílias, elas não terão mais a necessidade de lutar tanto pela inclusão, né? Elas vão se preocupar com a convivência, né? Acho que a convivência de uma forma natural, assim como as outras pessoas. Eu vou deixar meu filho na escola e tá tudo bem. Ninguém me pergunta nada, se ele tem... E todos nós temos necessidades. É engraçado como a gente percebe, todos nós somos diferentes e temos necessidades específicas, mas eu acho que as famílias precisam desse apoio em todos os sentidos. E acho que para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, para os adultos, vai se abrir um campo enorme, porque a partir do momento em que eles se sentem aceitos, se sentem amados, eu acho que as potencialidades vão vir à tona muito mais. Eles vão se sentir protagonistas da sua vida, né? Se a sociedade o recebe de braços abertos, não tem por que ele se esconder, né? Não tem por que eles ficarem nessa bolha, que eu percebo muito que é uma bolha protetora, Magda, porque há pessoas que tentaram incluir seus filhos, há pessoas que tentaram colocá-los na sociedade, mas acho que justamente por protegê-los desse sofrimento, acabaram retirando, acabaram se excluindo. Então, eu acho que a sociedade inclusiva vai ser uma porta aberta para as famílias se posicionarem, inclusive para se exporem de uma forma como eu estou fazendo aqui, porque muitas pessoas se sentem envergonhadas de falar sobre esse assunto.
Totalmente.
Totalmente, porque
totalmente.
A partir do momento que se expõe, são postas a julgamentos, né? E os julgamentos são de todos os tipos, assim.
Mas ao mesmo tempo inspiras, não é? Tu inspiras as pessoas, mostras que dás a cara, mostras que não é fácil, mas que é possível e portanto tens aí de facto uma missão pela frente. Deixa-me te fazer aqui duas perguntas, porque estavas a dizer que há sempre comentários e há sempre alguma coisa a dizer. Tu vieste 21 dias para Portugal.
Sim.
E deixaste os teus dois filhos em casa com o pai.
Meus dois filhos em casa com o pai.
Com o pai. E também tiveste comentários. O que é que tiveste? Para quem tu fizeste 21 dias aí de Brasil? Conta, porque até isso, Rosane, até isso.
Sim. Sim.
É inspirador e pode libertar muitas, eu vou dizer, penso que as mulheres têm mais, embora haja os homens também, que não se permitem fazer aquelas coisas que gostariam mesmo de fazer, mas as mulheres muito mais, sobretudo quando são mães.
Sim,
não é?
Sim, Magda.
Então conta-nos, que pode ser que inspires mais pessoas.
É, Magda, foi uma decisão muito assertiva na minha vida. A ida a Portugal já estava programada, porque realmente, com tudo isso que eu te contei, com todas as coisas que a gente passa como mãe, como pessoa do mundo, eu me sentia cansada, um pouco carregada demais. Assim, eu a partir do momento que eu me tornei mãe, eu me joguei de cabeça, né? Eu vivi a maternidade de uma maneira muito forte. E pela forma como foi, eu não tive preparo, né? Em 3 dias meus filhos estavam conosco e eu me joguei a isso. Então essa viagem estava programada como um autocuidado mesmo, como uma procura de um sossego interno. Aí pelo Instagram eu vi as suas postagens, comecei a te seguir e vi que tinha a pós-graduação. Eu ia ficar 10 dias em Portugal, fiquei 21. Da pose e de desejo de procurar algo que eu acho que cabia muito bem na minha vida nesse momento, que era a procura de uma educação com respeito mútuo, com amor. E eu fui buscar, eu acho, Magda, e trouxe comigo na mala e dentro de mim uma coragem. Desculpa, uma coragem muito bonita, assim, uma coragem de me expor, uma coragem de falar, uma coragem de contar, uma coragem de escrever, e foi maravilhoso, coube muito bem na minha vida. Sim. As pessoas, em geral, a primeira pergunta que me faziam era: e os teus filhos? Como é que eles vão ficar sem ti? E eu sempre respondia: eles têm pai? Eles têm avó, eles têm outras pessoas da família, né? Que a gente, ninguém pergunta para o meu marido, Magda, quando ele vai viajar, com quem que vai ficar os filhos, né? Interessante isso, mas comigo me perguntavam com quem vai ficar os filhos. E eu também fiquei, confesso que eu também fiquei com essa preocupação, pensando como que eles iriam ficar sem a mãe. E a resposta foi maravilhosa, a resposta foi a melhor possível, porque eles tiveram todas as condições de se virarem, até eu acho mais, porque talvez eu os proteja demais em alguns aspectos, e eu recebia vídeos do marido em que eles estavam se colocando de uma forma muito bonita, independentes da mãe, e eu aprendi muito com isso. Eu aprendi, acho que eu uso essa frase aqui em casa, eu aprendi ainda a ser mais mãe longe dos meus filhos. Entende? Eu percebi que eles se viram muito bem sem mim. Isso doeu um pouquinho, mas é muito bom mesmo a gente ter essa mãe ausente e tá tudo bem, tá tudo
Sim,
bem.
Tá tudo bem. O que é que após, os conteúdos da pós, aliás, te deram que permitem que tu sejas, que exerças a tua função de mãe e a tua função enquanto profissional? com mais ferramentas. Mas conta-nos aqui um bocadinho o que é que tu levaste aqui, para além da coragem, para além de grandes amizades também, porque este grupo foi completamente fora de série. O que é que levaste, Rosane?
Sim, fora de série. Magda, é tudo. Acho que a palavra é tudo, assim. Eu já havia feito várias formações nesse sentido da educação, desde como professora, depois como mãe também procurei algumas coisas, mas nada me tocou e nada me transformou tanto como a pós. Porque eu acho que há muitos pontos que se toca ali que a gente no dia a dia não se dá conta. E para mim foram questões que mudaram totalmente a minha vida em relação aos meus filhos, em relação às pessoas. Então eu posso te ativa, é uma coisa que faz parte da minha vida diária, o poder de perguntar, o poder de fazer boas perguntas, eu acho que isso mexeu comigo profundamente no aspecto de educação dos meus filhos, porque eu tinha muito a intenção e o desejo sempre de salvá-los, e acho que a minha história me leva a isso, né, a salvá-los muito das situações e protegê-los. E na pós-graduação eu aprendi que a gente precisa perguntar antes de salvar. E eu acho que esse foi um acorde dentro de mim, assim, uma coisa que não sei se tu tem noção disso, assim. Mudou totalmente a minha forma de agir com a Raquel, principalmente com o Enzo, né? Eu tenho tentado não salvá-lo de nada e tentado ouvi-lo muito mais. E de uma forma geral, como profissional, como filha, como esposa, como mãe, foi uma transformação grandiosa. Eu tenho, inclusive, que agradecer para ti, para esse grupo, porque realmente eu me transformei muito. Eu acho que tudo mudou, Magda. Muitas coisas já vinham acontecendo, mas ali foi um grande passo, assim, né? Se eu estava em uma caminhada, eu dei um avanço muito grande. Eu sinto isso muito internamente e as pessoas percebem isso também.
E vê-se pela forma como tens vindo a escrever e a explorar o tema e a forma como tu estás com uma garra enorme para fazer disto a tua grande missão, a tua grande bandeira, não é? Vê-se desde que regressaste. Quem, eu depois vou deixar aqui os teus contactos e as tuas páginas, mas quem vê o teu trabalho percebe que ele ganhou um motor, não é?
Sim, por aí fora. Sim. Foi uma força muito grande que eu trouxe junto, assim. E não pretendo me desfazer dela, de forma alguma, assim.
Acho que fazes muito bem, é preciso. É preciso que isso aconteça. Rosane, estamos aqui a caminhar para a parte final da nossa entrevista, mas eu ainda tenho aqui umas questões para te perguntar. Vamos lá ver se conseguimos fazê-las todas. De que forma é que as pessoas que não têm experiência com pessoas que têm deficiência ou que têm especificidades, como é que elas podem ajudar a construir uma sociedade mais inclusiva e não uma sociedade de participação, não é?
Olha, Magda, eu acho que essa é uma questão muito, muito, muito importante. E a palavra para mim é compromisso social, sabe? Eu acho que todos nós estamos comprometidos com todas as causas de diferenças e a gente precisa mostrar isso para as instituições, para a sociedade, que a gente também se preocupa, apesar de não conviver ou de não ter uma pessoa que passe por isso. Por exemplo, vai matricular teu filho na escola, pergunte como vocês trabalham a inclusão, né? Como vocês abordam esse tema? Meu filho não precisa diretamente disso, mas indiretamente eu gostaria que ele convivesse com a diferença. Como a escola aborda isso, né?
Eu acho que os professores estão a ser preparados, não é? Que tipo de formação é que os professores têm? Como é que vamos envolver a criança? Não é só fazê-la participar, como tu dizes, e muito bem, como é que eu vou incluir, como é que ela vai mostrar o seu valor, não é? As suas competências, sejam elas quais forem.
E eu acho que isso, essas questões vindo de pessoas que não têm essa convivência, não têm essa experiência, mobilizam muito as instituições, porque eles se dão conta que a sociedade como um todo está se interessando pela causa, e não só as pessoas que convivem com isso. Então, eu acho que é nesse ponto que a sociedade, de uma forma geral, pode contribuir.
Deixa-me só dizer, eu não sei se tu sabes, mas nós temos a Secretária de Estado para a Inclusão em Portugal, é invisual.
Que
E
bacana.
portanto, nós temos, todos temos um grande caminho a percorrer, mas
Sim.
temos uma pessoa no governo português que é invisual, e que está a trabalhar com toda a competência e com todo o seu saber. E fazer um trabalho incrível, portanto, de facto, o futuro vai ter que passar por essa inclusão, não é?
Eu acho que aqui, Magda, a gente pode até falar o que que as instituições precisam ampliar. Esse exemplo que tu deu é muito importante. Na verdade, as instituições, além das adequações físicas e tudo que precisa ser feito, elas precisam colocar essas pessoas. Vamos citar uma escola. A escola não precisa só receber os alunos ou as crianças com diferença. Elas têm que ter funcionários assim. Elas têm que ter. Como que elas vão elaborar uma proposta pedagógica que acolha todos sem um componente, sem um representante deles construindo essa proposta? Entende? A partir disso, elas têm que ampliar isso para professores, familiares, comunidade em geral, e colocar professores com diferenças, funcionários que tenham o um mínimo de sensibilidade e conhecimento em relação às diferenças. Eu acho que isso amplia. Não precisa nem ter alunos, se for o caso, mas que eles já deem um exemplo de que a sociedade está vendo essas pessoas como pessoas produtivas e importantes. Quando tu fala que tem uma pessoa com uma deficiência visual fazendo parte de um governo, isso é magnífico, porque não é um privilégio. Não é um privilégio dele estar lá. É um ganho de todos. Todos vão sair dessa pessoa.
Justamente, justamente, justamente.
Muito mais do que estar incluído, Magda, essas pessoas, essas crianças precisam interagir, né? Elas precisam se posicionar e colocar sua importância na sociedade. E acho que de causas assim que a gente precisa estar atento, porque o mundo, o nível de faz em todos os aspectos e todos os sentidos. Então, acho que conviver com isso, como eu já disse, é um benefício para toda a sociedade.
Toda a sociedade. Eu ia te perguntar, em parte já respondeste esta questão, o que é que as instituições educacionais precisam fazer para ampliarem o seu acolhimento a essas crianças, não é? Em parte já respondeste, que é também envolver.
Acho que sim, acho que além dessas coisas que eu falei, eu acho que eles precisam de um currículo, Magda, muito adaptado e muito inclusivo. Né? As crianças não podem ir lá e. Porque, de modo geral, aquilo já está pronto. E o diferente chega e num currículo, numa proposta já pronta e dentro de alguns padrões. E esses padrões precisam ser revisitados e reconstruídos. No momento que eu trabalho com a diferença, eu preciso rever tudo isso. Né, as condições físicas, as condições de funcionários, como que eles vão ser tratados, as pessoas têm conhecimento para recebê-los. Então, eu acho que aqui entra uma coisa muito importante, que é as instituições educacionais têm um papel fundamental de fomentar o conhecimento, através de workshops, de grupos de estudos, trazer essas famílias para divulgar, para conversar, fazer com que elas se sintam importantes nesse
Integradas, não é?
desejadas, aceitas e importantes nesse processo dessa cultura de respeito às diferenças,
Sim,
né?
totalmente, totalmente. O que hoje em dia ainda é o contrário que acontece. Eu recordo-me que nós na pós-graduação falamos justamente que a maior parte das famílias fica excluída porque
Sim.
há crianças que são diferentes, há crianças que são diferentes e são mais exigentes E que, portanto, porque essa exigência dá trabalho e porque não. Porque tem convida a outro tipo de resposta, então se calhar essas crianças deixam de ser convidadas para as festas de anos, são excluídas, não se percebe, e as famílias percebendo isto, elas próprias também se vão afastando para não terem que ver essa rejeição. Essa proposta que tu disseste, que deste das escolas convidarem as próprias famílias a explicarem as condições e a explicarem o funcionamento daquelas crianças e o que é que as crianças podem fazer e como é que elas podem ser cada vez mais incluídas na vida da escola, na vida escolar, mas depois também na vida social, parece-me determinante. O que é que os pais que têm filhos diferentes não podem fazer? Ou o que é que eles devem fazer, Rosana?
Eu acho que isso é uma questão, talvez a mais importante aqui, Magda, porque o posicionamento da família é fundamental para a mudança da sociedade. O que a gente vê, e acho que é um dado muito triste que eu vou te contar, mas que já diminuiu, mas que existiu, é um fato histórico, inclusive. Muitas pessoas que geram seus filhos e na gravidez já descobrem que eles têm uma certa deficiência, não registram seus filhos mais. Não registram seus filhos no cartório, não, por medo da sociedade. Então, acredita que há dados ainda, diminuiu muito, isso era bem comum, isso era bem
quando,
comum.
Mas... Quando houve aqui um corte, dados de?
E há dados de que isso diminuiu, mas que ainda há pessoas que não registram porque o serviço social vai procurá-los, porque a sociedade, eles vão ter que se posicionar. E eles têm tanto medo da exclusão que acabam que no ostracismo. Né? Essas pessoas, Magda, de alguma forma, elas são invisíveis à sociedade. Há muitas famílias que preferem ficar assim, porque tentaram, porque batalharam por uma conduta diferente e não conseguiram. Então, elas ficam no ostracismo. E esse ostracismo, ele só atrapalha o conhecimento. Porque quanto mais pessoas diferentes tiver na sociedade, mais a gente vai ter que correr atrás de informações e de conhecimento. E essas famílias se posicionam assim. Eu por um lado, assim, eu respeito esse posicionamento e entendo, porque não é fácil. Nada é poético, né? É muito simples. Eu tô aqui falando que o ideal seria que as famílias se posicionassem e espalhassem o conhecimento. Mas não é fácil.
Mas aquilo que nós podemos fazer, nós que convivemos de perto com algumas dessas famílias, aquilo que nós temos como dever é pegar nelas e dizer, olha, vamos tomar um café, vamos ser com os miúdos, vamos fazer um piquenique, e eles podem correr num sítio, não precisa ser dentro de casa, pode ser num parque ou na praia, e eles vão correr, e seja inverno ou seja verão, vestem um agasalho ou vão mais frescos, mas correm, convivem, é importante para os miúdos, mas também é muito importante para essas famílias que precisam de facto de terem uma mão, não é? Terem uma mão, sentirem-se acarinhadas e amadas e não se sentirem diferentes. Porque são mais uma família, é uma família com uma característica, há famílias, todas as famílias são diferentes. E se nós percebermos isso, temos a obrigação de pegar nessas mães, nesses pais e convidá-los a sair para sozinhos, sem os miúdos, com os miúdos, o que seja, para que eles possam tirar prazer da família que têm.
É, eu acho que aí é o compromisso social mesmo, né? A gente, e essas famílias, a maioria se sentem muito sozinhas, Magda. Quanto à rede de apoio, ela existe. Acho que há projetos muito importantes acontecendo cada vez mais, mas ela ainda é pequena. Ela ainda é pequena, ela acho que não alcança toda a camada da sociedade, né? Então, essas pessoas que estão nesse ostracismo precisam de uma rede de apoio mais efetiva, né? Eu me lembro de ter citado na pós que o provérbio que se precisa uma aldeia para criar os filhos, essa aldeia, Magda, ela desaparece. Ela desaparece.
Eu lembro-me dessa parte tua, a aldeia desaparece.
É, e aí, Magda, eu digo, tem aqui, a gente faz aqui em casa, a gente tem que criar essas aldeias, né? A gente, ela desaparece, então vamos atrás delas e vamos criar. E mais do que isso, que eu acho que essas famílias precisam, é sair da institucionalização. A gente não pode conviver só com aquele grupo que tem essas experiências com a diferença. A gente precisa sair disso. A gente precisa conviver com as pessoas ditas normais, com as, como tu disseste, com os amigos, numa praia, num clube, numa festa. É aí que se amplia. A gente começa a institucionalizar essas pessoas e essas crianças, elas acabam por ter aquele grupo de iguais, né?
E isso não é inclusão.
Isso não é inclusão, exatamente. A inclusão é viver com a diferença e com a diversidade. Então, eu acho que as famílias têm um papel muito importante, assim, de posicionamento na sociedade e precisam se mostrar, precisam. Só que para isso, elas precisam também ser desejadas, né, Magda? Porque
Justamente.
totalmente não
Sentirem que também têm valor, têm o seu valor.
é, exato. A gente precisa se sentir acolhido, como eu me senti acolhida com pessoas aqui, como eu me senti muito acolhida aí. E eu acho que eu sou um exemplo de que o acolhimento te encoraja, porque eu me senti tão acolhida, tão encorajada, que se abriu e a partir de mim eu acho que outras pessoas vão se encorajar também. Eu acho que esse é meu grande objetivo, assim, não
Sem
só para as
dúvida.
pessoas, mas para a sociedade como um todo.
Sem dúvida. Rosane, obrigada pelo teu tempo. Eu vou
Eu que
deixar
agradeço.
aqui as tuas páginas para te seguirmos, para além de textos absolutamente inspiradores, as temáticas. A Rosane é uma grande poetisa e está com um projeto também que eu vou aqui partilhar para este Natal. Rosane, quero agradecer a tua entrega. Este foi um podcast muito, muito bonito e estou certa que vai inspirar muitas famílias, muitos técnicos também, assim espero, muitos educadores, todas as pessoas que estejam diretamente ligadas à área social ou não, cidadãos comuns, desejo que inspire para que esta inclusão comece a ser de facto efetiva, porque somos todos
Obrigada.
diferentes. Obrigada, Rosana.
Eu que quero agradecer, acho que iniciativas como a tua é que vão ampliar esse assunto, esse tema, e quero aproveitar também para te agradecer demais pela oportunidade da pós, de ter encontrado, te encontrado, encontrado esse grupo. Eu realmente me sinto transformada, encorajada, feliz. E é uma coragem feliz, não é nada é feito por obrigação, é uma coragem muito feliz e que eu encontrei aí. E quero te agradecer de público e dizer que é transformador, que foi maravilhoso. Muito, muito, muito obrigada, não só pela pós, mas pelos dias que a gente esteve aí juntas, de troca, de convívio, de pertencimento, né? A gente, acho que foi um grupo que teve essa palavra como guia. A gente pertenceu a todas as histórias e foi muito bom. E eu queria
Foi
só te...
muito
Eu
bonito.
queria... É, que muitas pessoas me perguntam em relação ao meu filho, qual é o tipo de autismo que ele tem, qual é o grau de... Magda, eu sempre respondo, ele é o Enzo. Eu sou a Rosane, tu é a Magda e a minha filha é a Raquel. E cada um de nós tem as suas características singulares e precisam ser respeitadas. É isso. Obrigada, querida. Muito obrigada.
Muito inspirador, Rosane. Não saias daí, eu vou só fechar o nosso podcast. Podes deixar os teus comentários aqui em baixo. Podes também partilhar, deves partilhar, porque este é um assunto a partilhar. E sugestões, comentários, já sabes, aqui nesta caixa ou através de info@parentalidadepositiva.com.